Nós recebemos uma carta que está pedindo que se dê alguma explicação a respeito dos terremotos que estão acontecendo com uma certa frequência, de forma bastante violenta em certos casos, como aconteceu no Chile, não há poucos dias. E esta carta diz que as pessoas necessitam de ajuda para compreenderem melhor esses fatos. As pessoas não, parece que não gostam de se sentir castigadas, né? Não querem que isto pareça um castigo. E se nós poderíamos falar um pouco sobre isso. E se nós podemos falar também a respeito do nascimento ou do renascimento que acontece sempre depois da destruição. Bem, nós vimos sendo avisados destas coisas há muitos anos. Isto não é surpresa para ninguém, não deve tomar ninguém de surpresa. Porque isto pode acontecer em qualquer parte do mundo, porque isto vai ser global, vai ser planetário a uma certa altura. E o que foi dito na partilha anterior, que suscitou esta pergunta, foi que quando isto é parcial, como ainda está sendo, não é? Haiti, Chile, está sendo parcial, que aqui entrava também o karma das nações, dos países, das regiões, das pessoas que estão ali. Isto é um fato global, mas dentro da lei do karma existe aí uma ordenação disto, uma ordenação cronológica desses fatos. E isto dependia da necessidade maior ou menor de certas regiões serem purificadas antes ou depois. Isto é o que foi falado. Ninguém falou em castigo de ninguém. A humanidade é una. Então, quando acontece um fato destes, isto diz respeito a toda a humanidade, não a só quem mora ali. Quem não mora ali, espere a sua vez para ser purificado desta forma, porque isto é uma purificação de toda a humanidade. E o que está sendo ordenado é a necessidade cronológica desta purificação. E também por causa do karma de certos seres que estão habitando naquele momento aquela região. Agora, isto tudo foi muito preparado, não? Entre todos aqueles que estão interessados no desenvolvimento da Terra, no desenvolvimento da humanidade, porque esta forma de purificação muitas vezes pede que a gente seja preparado. Porque há coisas, por exemplo, que a gente devia estar preparado para viver. Estar preparado, por exemplo, para não entrar em pânico nestas situações. Porque quando se cria o pânico, as coisas se agravam. E principalmente aqueles que devem desencarnar, não deveriam desencarnar em pânico. Porque senão chegam bastante traumatizados no plano astral, que é para onde vão passar um tempo até que reencarnem. Então nós temos que estar preparados principalmente para não entrar em pânico, porque isto prejudica o processo, prejudica o clima psíquico, como é óbvio. Então nós temos que estar preparados não para saber que isto vai acontecer no país do outro, que aqui não vai acontecer, não, isto é um fato planetário. E nós temos que estar todos preparados principalmente para não entrar em pânico. Naqueles momentos, principalmente, porque entrando em pânico se complica bastante a situação daqueles que estão desencarnando, porque não desencarnam em um clima adequado. Nós somos todos corresponsáveis pelas reações do planeta, todos, sem exceção de ninguém, porque a humanidade é una. A humanidade é una, então somos nós todos os responsáveis por essas reações. O karma é uma lei perfeita, não há enganos na lei do karma, então a ordem em que esses acontecimentos se passarão, isto depende do karma, da nação, das pessoas, dos grupos e do próprio planeta. E este karma é tão perfeito, e isso está tão coligado com a presença extraterrestre no planeta, porque nós aqui não temos muita consciência do que se passa aqui. Mas os extraterrestres adiantados e que trabalham principalmente com o sistema solar têm toda a consciência a respeito do que se passa aqui. Então, existe uma operação resgate nesses momentos e os seres extraterrestres ou os seres intraterrenos têm o perfeito conhecimento de como funcionar. Nesse ponto da operação resgate, sabe-se que há muitos desaparecidos. Depois que as coisas acontecem, muitos seres desapareceram, não são encontrados, os corpos não são encontrados. Então existe também a possibilidade kármica de alguém ser retirado e não passar pela experiência. A pessoa desaparece, foi retirado, mas isso faz parte da operação resgate. Nem todos que passam por essas experiências desencarnam ali. Eles são, às vezes, retirados antes ou durante que a coisa está acontecendo. Agora, muitos desses que desaparecem, não digamos assim que somem, muitos desses podem ser trasladados ou serem transmigrados. E qual é a diferença entre ser trasladado e ser transmigrado? A diferença é que nós podemos ser retirados dessa experiência com ou sem o corpo físico. O corpo físico pode ser deixado lá e nós sermos trasladados ou transmigrados. Como algumas naves têm condições de levar também o corpo físico, dependendo do caso de cada um e dependendo do destino daquele corpo, dependendo do trajeto, da trajetória que aquele ser deve fazer. Então, quando um ser é chamado de trasladado, é sinal que ele está sendo levado por um período, mas que vai ser trazido de volta. Quando as coisas passarem, ou trazido de volta para a Terra, ou para a superfície da Terra. E quando se diz que ele vai ser transmigrado, ele não vai voltar mais. Ele vai ser levado e não vai voltar mais de onde foi retirado. Não retorna, porque vai ter outro destino. E nós temos que saber destas coisas, porque tendo conhecimento, nos sentimos mais seguros. Ninguém ali está se perdendo. Ali está havendo um processo de purificação, que para alguns representa a desencarnação, e para outros, embora desapareçam e a gente não os veja mais, não precisa significar desencarnação. Ele pode ter sido trasladado ou transmigrado. As naves que fazem esse trabalho, em circunstâncias normais, podem não ser naves visíveis, porque as naves podem se tornar invisíveis. O conhecimento extraterrestre e o conhecimento intraterreno pode, inclusive, mesmo que uma nave seja material, esteja materializada, ela tem condições de que a gente não a veja. Pode ter uma nave aqui e ninguém está vendo, porque ela não quer ser vista. E ela pode sim estar fazendo um trabalho material. Então, isto são coisas que nós devemos ter um pouco mais de intenção de aprender, de conhecer. Porque à medida que nós vamos tomando conhecimento destas coisas, nós vamos podendo colaborar. Nós vamos poder entender, colaborar, ajudar os outros a compreender, não é? E com isto ir modificando para melhor esta situação de ignorância na qual a humanidade vive. E também irmos modificando esta situação de possibilidade de pânico e todas essas coisas que não tem nenhuma razão de ser. E aqui a carta ainda pergunta se isto é uma maneira de nós podermos crescer. Claro, no planeta Terra, uma das formas para que haja crescimento é através do sofrimento. Isto não é assim em todo o universo, e muito menos em outros planetas do sistema solar. Isto é uma característica da Terra, porque os seres terrestres são um pouquinho resistentes, e sofrimento é uma das formas que se tem para crescer em consciência. E por enquanto, uma das maiores escolas aqui na Terra é a escola do sofrimento. Não precisaria ser assim, porque nós, quando chegamos a sofrer para poder crescer, é porque nos recusamos a crescer espontaneamente durante muitos e muitas vidas. Então se começa a sofrer. É uma das formas. É a forma que a gente usa para os ignorantes, porque não haveria necessidade de sofrimento. Isto é uma forma para que o indivíduo se transforme, para que o indivíduo transmute o seu material. Agora, todos nós tivemos centenas de encarnações. E o que nós somos hoje é um produto, é uma síntese de tudo aquilo que vivemos. E muitas vezes o nosso karma negativo, ele é tão, uma tão grande quantidade, que ele é dividido entre as encarnações. Então nós podemos hoje já sermos pessoas conscientes, já sermos pessoas positivas, mas temos ainda karma negativo, que não foi ainda regularizado, que não foi ainda equilibrado, não é? Com as leis universais, com as leis cósmicas. Então, muitos de nós podemos hoje já sermos conscientes e aparentemente não termos necessidade de sofrer tanto fisicamente, mas nós não sabemos o que fizemos no passado. E isto tem que ser regularizado, isto tem que ser harmonizado. Esta questão do sofrimento, no plano físico, é kármico. Agora, o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, o sofrimento interior, isto depende da nossa evolução. Um indivíduo evoluído, ele pode sofrer fisicamente, mas não tem por que ter outro tipo de sofrimento. Se ele é evoluído, ele não tem que sofrer. Ele sofre porque ignora a causa do que lhe está acontecendo. Mas no momento em que ele evolui, ele aceita, ele transmuta o sofrimento físico, mas não sofre de outras coisas, porque não precisa, ele compreende, sabe o que está acontecendo, está passando, então ele colabora com o próprio processo. Ele colabora com a compreensão, colabora com a compreensão, colabora com os seus atos positivos, e principalmente ele colabora quando ele cuida mais dos outros do que de si. Esta é a melhor forma de você colaborar para ir regularizando todos os seus débitos para com o universo. Débitos para com o universo existe, porque se nós transgredimos as leis durante tanto tempo, temos que um dia regularizar estes débitos. Temos que fazer algo que equilibre isto, que é para nos liberarmos dessas dívidas, desses débitos. Então isto não é castigo. Isto é uma forma de liberação, quando a gente sabe compreender. Agora, se não sabe compreender, acha que está sendo castigado e não resolve nada com isto. Não resolve nada porque não está fazendo atos contrários ao que fez para ter aquele débito. Então é preciso que a gente faça o contrário do que fez para ir equilibrando isto. Tem castigo algum? Isto é uma regularização de uma situação. Porque nós podemos não estar por muito mais tempo nesta Terra, onde há uma escola de sofrimento, por enquanto, e temos que nos preparar, temos que estar em ordem para ir para outros mundos, ou para outros planos de consciência, ou para outros planetas, onde a organização não é esta. Aqui na Terra nós temos ainda bastante a ver com o karma material. Então aqueles que reconhecem que estão fazendo um ajuste kármico devem aceitar isto, colaborar com isto, para que isto não demore tanto, para que isto vá se resolvendo. E sem aceitação, não há solução para nada. Em princípio, nós temos que aceitar. Se aceitamos e se nos perguntamos como é que eu vou regularizar isto? Como é que eu vou regularizar? Aí, se você aceita aquilo que é presente, aquilo que é real, aquilo que está acontecendo, se você aceita aquilo em princípio, o que vai acontecer é que você poderá ir compreendendo por que está acontecendo. E na compreensão você vai aprendendo. Então você pode não aprender quando sofre, porque você nem sabe por que está sofrendo. Então você tem que aceitar aquilo como uma oportunidade, você aceita o sofrimento. E em seguida você começa a compreender por que está sofrendo. E aí você vai começar a compreender por quê. E compreendendo por quê, você mesmo vai ter como um filho de Deus, você vai ter a necessidade de equilibrar aquilo. Então você mesmo vai tomar a iniciativa de equilibrar aquilo. A humanidade faz esta escola. Esta é a escola humana aqui na Terra, em geral. E à medida que aqueles que vão compreendendo e que vão se liberando desse sofrimento, que não é físico, não? À medida que isso vai acontecendo, então vamos tendo uma purificação desta humanidade, vamos tendo uma elevação desta humanidade e da vida na Terra. Todos nós temos que ver com isto. Todos nós temos que ver com isto. Todos nós estamos vivendo este processo. A grande maioria na ignorância, sem nem saber o que está se passando. Então tem um terremoto aqui, as pessoas ficam atordoadas. Por que será que essa Terra está tremendo? O que eu fiz? Por que será? A Terra está reagindo, a Terra está tendo uma reação para se liberar de certas situações e certas forças. Isto fomos nós que plantamos, nós também. Isto não é só uma necessidade do planeta se transformar. Isto é uma reação do planeta para se liberar de certas forças que vão sendo acumuladas pela humanidade, inclusive. Se vocês pensam, por exemplo, os milhões de animais que são assassinados por dia num processo totalmente desumano, bárbaro em certos casos. E nós comemos esta carne, nós usamos esses produtos desses seres assassinados. Então veja a situação do planeta. Como fica a situação do planeta? Que deve hospedar esses reinos todos. O reino animal são vidas. Nós vemos o reino animal como coisas que nós comemos ou coisas que nós levamos para casa para nos distrair. Assim que nós vemos o reino animal. Mas o reino animal como um todo, todos os animais existentes no planeta, são uma vida só, chama-se vida animal. Aquilo é uma vida que está aqui para se desenvolver. Isso que nós chamamos de reino vegetal, que colhemos, que comemos, que destruímos, que incendiamos, isto é uma vida. Isto é uma vida só, uma vida, a vida vegetal, que a humanidade inconscientemente trata disto como se fossem coisas inanimadas, como se fossem coisas que não têm alma. Quando isto, quando não é ainda individualizado, porque um animal, a uma certa altura, se individualiza, surge a alma nele, ele torna-se um indivíduo. Como certas árvores no reino vegetal, como certos seres vegetais, já estão também no caminho de uma individualização. Então essas árvores imensas, essas árvores gigantescas, que a humanidade chama de madeiras nobres, porque vale muito, são seres já, seres vegetais, às vezes já organizados como seres, e que o reino vegetal tem consciência da tarefa deles aqui sobre o planeta. Uma árvore sobre este planeta, uma árvore que cresce na superfície da Terra, o reino vegetal tem consciência do valor daquela árvore. O reino vegetal tem consciência da tarefa que aquela árvore está cumprindo. Porque a tarefa da árvore é fazer uma ligação entre a Terra e o céu. Por isso que a árvore cresce em vertical. Então a árvore tem a raiz na terra, ela cresce em vertical e procura a ligação da terra com o céu. O reino vegetal tem consciência da função de uma árvore. E nós compreendemos a árvore não sei como. Compreendemos a árvore até para cortá-la, matá-la, reduzi-la à serragem, para fazer coisas muitas vezes inúteis, inúteis, que poderiam ser feitas de outro jeito, de outra forma. Aquele ser, mesmo quando vai ser usado a serviço do homem, porque os reinos estão também a serviço do homem, assim como nós estamos a serviço dos reinos. Então, se você vai usar uma árvore para servir a humanidade, isto, o reino está aqui para isso. O reino compreende isto perfeitamente. Agora, como esses seres são tratados, a forma com que se usa este reino, isto é uma coisa bárbara, realmente bárbara e indigna de seres que têm alma já formada, que somos nós. Nós já temos alma formada. Nós temos uma alma já consciente, muitas vezes consciente. E estas almas estão aqui para servir a alma vegetal, a alma animal, a alma mineral, para servir ao planeta como um todo, para servir aos nossos semelhantes. Nós estamos aqui a serviço. De forma que quando acontece um terremoto, aquele é o mínimo que podia acontecer. Foi o mínimo que podia acontecer para haver ali certa liberação. Isto não quer dizer que uma nação seja pior do que a outra, porque lá aconteceu o terremoto. Não tem nada a ver com isto. Porque o planeta todo está necessitando disto. E a ordem e a forma com que isto vai acontecer, para nós é uma surpresa, porque nós não nos interessamos por isso. Porque qualquer coisa que a gente pergunte para o próprio interior, aquilo tem uma resposta. Então, se vocês perguntam para o seu interior, o que é que eu estou fazendo neste planeta? Qual é o meu papel neste planeta? Quantos já se perguntaram isto na vida? E às vezes a gente precisa perguntar muitas vezes. Não é que o interno não responda, mas é que nós não temos os canais abertos para receber esta resposta com facilidade. Porque os nossos canais estão obstruídos por coisas inúteis. Nós estamos habituados a ouvir de fora, a perguntar fora e ouvimos de fora. Não estamos habituados a perguntar para dentro e ouvimos de dentro. Então temos que treinar esse veículo, temos que treinar esses canais. Então por isso que muitas vezes eu pergunto, qual é o meu papel nesta vida? Não sinto nada, não vejo nada. Porque não estamos habituados a fazer este diálogo com o meu interior. Isto precisa ser formado, essa relação precisa ser formada. Agora, quando nós nos dirigimos ao nosso ser interno, a resposta deve vir imediatamente. Precisa ver se nós a escutamos. Porque estamos habituados a nos dirigirmos só para o externo, nós não sabemos equilibrar a vida externa com a interior, com a interna. Todos nós temos vida interior. E quem é que tem consciência desta vida interior? Quem sabe o que se passa no seu interior? Seu interior quer dizer o seu íntimo, a sua essência, o seu ser interno, não é? Não o que se passa lá no subconsciente, que é melhor não saber. Mas o que se passa na sua alma, no seu espírito, que se passa lá no centro da sua consciência, nós precisamos construir esse canal. Precisamos fazer esse trabalho. E ninguém cuida disto praticamente. Se voltam para o mundo interior para fazer pedidos. Pedidos absurdos. Que não podem ser sequer atendidos porque o karma não permite, muitas vezes. Então nós vivemos realmente uma vida muito ignorante. Nós somos muito ignorantes. E esse analfabetismo que está exposto em grandes partes do mundo, esse analfabetismo não é nada mais, nada menos do que um reflexo do nosso analfabetismo. Em questões importantes, em questões vitais. Então, vamos ver se procuramos compensar esta situação desequilibrada do planeta. Porque o ser humano, que deveria ser o instrutor do reino animal, que deveria ser o instrutor para o reino vegetal e para o reino mineral, é um destrutor destes reinos. Abusa desses reinos de uma forma que a lei kármica não tem como não purificar de vez em quando o que está acumulado aqui. Então, à medida que nós vamos percebendo que esta purificação global se aproxima, nós teríamos que fazer a nossa parte. Nós teríamos que emitir para o universo, emitir para esse sistema solar a nossa intenção de colaborar. E tão logo a gente emita esta intenção, imediatamente, de alguma forma, nós deveremos estar em serviço. Devemos estar em serviço para equilibrar, dentro do possível, né, esta humanidade e este planeta na sua superfície. Justamente hoje chegou aqui um sonho de uma pessoa. O sonho é o seguinte: ela se viu junto às pessoas de uma certa cidade, de uma certa aldeia. E essas pessoas notaram que das montanhas que estavam em volta estava saindo muita fumaça, muito fumo. E eles viram que aquilo não era um incêndio, que aquilo era uma coisa que vinha das montanhas, em forma de fumaça, em forma de fumo. E depois se começava a ouvir um rumor muito forte de tremor. E aí todos se davam conta que tinha aparecido um vulcão que ia começar a agir. E ninguém fazia coisa alguma. Aquela situação estava ali, o vulcão estava para começar a funcionar e ninguém fazia coisa alguma. Era como se não estivesse se passando nada. E o lugar foi se tornando sujo daquele fumo todo. E todo mundo continuava vivendo como vivia. O lugar todo ficando sujo de fumo e todo mundo continuava a vida igual, sem nenhuma modificação. O ritmo continuava o mesmo e quando ficou muito sujo, aí começaram a limpar as ruas. Começaram a limpar as ruas e a viver do mesmo jeito. Então as ruas iam se sujando, eles iam limpando e nada mudava. E ela observava isto como se não passasse com ela, como se isso não tivesse nada a ver com ela. Veja como nós necessitamos saber que a humanidade é una. Então não é porque eu chego num lugar, assisto isto, que eu não tenho nada a ver com isto. Eu sou um com aqueles que estão vivendo ali. Isto é comigo também, isto é com todos. E eu estou ali para ver se pelo menos eu desperto. Porque isto tem a ver conosco. E se isto tem alguma interpretação? Bem, a interpretação está aí. Continuamos não tendo consciência porque as coisas acontecem e nem queremos saber porque as coisas acontecem. Para nós, é muito mais importante prosseguir na vida material, que aqui está representada por estarem limpando as coisas e não fazendo mais nada, só limpando. Quer dizer, estão totalmente concentrados na vida material e nem sequer interessados em mudar a vida material. Porque nós temos que trabalhar a matéria, nós não temos que estar limpando para sujar de novo. Nós temos que trabalhar a matéria, nós temos um trabalho que fazer aqui. Então isto é como uma experiência onírica, né? Uma experiência que a pessoa teve no sonho, que é uma experiência pela qual todo mundo passa. Porque há um terremoto em qualquer parte do mundo, não estou falando de lugar nenhum específico, estou falando de todo o planeta. Há um terremoto E as pessoas limpam ali, constroem de novo, continuam vivendo, não muda nada, nada. Nem se perguntam por que aquele terremoto aconteceu. O que eu fiz, qual foi a minha colaboração para a natureza ter agido desta forma, para se liberar de alguma coisa. E todo o planeta, inconsciente como é, essa humanidade inconsciente, está preocupado em reconstruir aquilo que caiu. Reconstruiu, mas aquilo cai de novo. Um dia aquilo cai de novo, se não for lá em outro lugar. Porque não se resolveu nada. As coisas caíram, reconstruíram, pronto, e nada mudou. Quer dizer, parece que nada mudou, mas alguma coisa dentro das pessoas devem ter ficado abalada. Alguma coisa. Alguma coisa deve ter se abalado. Mas se poderia, eventualmente, aprender muito mais do que passar pela experiência de reconstruir e depois começar tudo de novo. Nós teríamos que buscar um conhecimento mais elevado. Nós não teríamos que estar limitados a esse conhecimento material que a ciência tem. Mas devíamos buscar um conhecimento um pouco mais elevado. Nós precisaríamos estar buscando a razão das coisas e não como remediar as coisas. Antes de você reconstruir uma cidade, seria bom que você antes soubesse por que aquilo aconteceu. O que aquilo quis dizer? Para aí, eventualmente, você reconstruir a cidade até de um outro jeito. Porque se um lugar, não estou falando destas que passaram por essa experiência, estou falando de todas as cidades. Se nós estivéssemos conscientes de que podemos construir uma cidade sem destruir tanto a natureza, seria melhor. Seria melhor. Então, nós não temos conhecimento de muitas coisas. Construímos coisas onde não devia ser nada construído. Porque ali, eventualmente, tem centros de força, tem chakras planetários. Então não é lugar onde você está perfurando. Aquilo tem uma razão de ser íntegro como é. E nós perfuramos os mares, perfuramos as terras em busca de petróleo, quando existiria outras formas de você obter energia. Mas em vez de nós estarmos colocando o nosso talento, colocando a nossa capacidade, colocando a nossa intuição, não é? Na busca de energia que não seja tão agressiva para o planeta, nós continuamos perfurando, agora estamos perfurando os oceanos, para instalar posto de petróleo nos oceanos. Será que nós com isto, esvaziando o subsolo de petróleo, será que nós não estamos criando grandes cavernas que um dia vão desmoronar? Mas será que não se pensa, não se chega a pensar nisto? Então vamos extraindo o que está ali dentro, fazendo um processo. Porque não sei se o petróleo é para ser usado naquela condição. O petróleo é uma coisa mineral que está em transição para uma outra coisa. E se o petróleo for deixado quieto lá, no que ele vai se transformar, pode ser algo muito vital para todo o planeta. Não como o petróleo que ele é hoje, mas ele pode se transformar, através dos milênios, em algo que o planeta necessita muito. E nós estamos perfurando, tirando isso para lidar com os nossos automóveis. Será que nós não temos talento para fazer um automóvel que não precise fazer isto com o planeta? E aí, se ele não fizer isto com o planeta, se ele funcionar de outro jeito, será que os nossos pulmões não vão ser mais sadios? Enfim, é nesse engano, é nesta total ignorância que a humanidade vive. E quem é que não usa petróleo? Quem de nós não usa petróleo? Todos. Mesmo sabendo disso, todos nós usamos petróleo. Então veja como o karma é humano a uma certa altura. Não é só o karma individual, o karma é humano. E nós fazemos parte disto tudo. Nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelo terremoto do Chile. Todos, todos, a humanidade toda. Bom, o que nós estamos sendo orientados para fazer é todos orarmos, não só os monges. Bom, os monges estão lá para isto, mas os outros e nós? Será que não está havendo necessidade de uma colaboração nossa também para este planeta? Parece que sim. Porque se não houver um clamor planetário, um clamor para que haja uma conexão com os níveis de conhecimento, isto não sei se pode acontecer. Porque nós criamos realmente uma crosta de ignorância. E o que nós podemos fazer hoje, o que qualquer um de nós pode fazer hoje, é orar. Agora, se você vai orar para pedir alguma coisa, você não sabe se aquilo que você está pedindo é possível. Porque nós não conhecemos nada da lei kármica, da lei de causa e efeito. Então podemos estar pedindo uma coisa que não seja possível, estamos perdendo a nossa energia. Então se trata hoje, segundo a hierarquia, de orar por orar. Quem tiver força, quem tiver raciocínio, quem tiver compreensão e quem tiver disposição para orar sem pedir nada, isto é o melhor que se deve fazer. Porque aí esta energia que você está gerando, porque a oração gera energia, né? Ela vai ser enviada, conduzida para onde o plano evolutivo acha que vai ser mais necessário. Agora, se você ora pedindo alguma coisa, aquilo vai para onde você está pedindo. E você não sabe para quê? Você não sabe nada. Pedir o quê? Você tem que pedir luz para ver e amor para distribuir. Todo o resto, você não sabe se que consequência vai ter esse seu pedido. Então nós teríamos que, se possível, purificar ao máximo a nossa oração. Porque uma oração pura, uma oração que é feita pela oração, não estou pedindo nada, estou orando. Isto tem muito mais força do que você pedir. Eu estou orando por aquelas almas que desencarnaram no Chile, compreende? Tem quem cuide daquelas almas do outro lado. Agora, se você ora, você ora. Você ora porque... por orar. Você ora porque é para orar. Você ora porque está precisando... tudo está precisando de oração. Então você ora por orar. E o universo que mande aquela energia que você está gerando para onde é mais necessário. A coisa chegou num ponto que quem puder orar assim, desapegadamente, orar gratuitamente, orar sem nem pensar em si, orar por orar, mas orar mesmo, enviar esta energia, criar esta energia e deixar que o universo faça o que quiser com esta energia. Esta é a oração necessária hoje. Agora, tem pessoas que não estão habituadas, não têm fé, porque se tivessem fé, bastaria pensar nisso e já está orando. Mas não tem fé. Não tem fé porque não procurou a alma. Então a alma não pode lhe passar a fé, porque a fé vem da alma. Então você tem que, às vezes, por não ter fé, por não acreditar que você está sendo ouvido, então às vezes nós precisamos até de orações formais, porque tem gente que não sabe como orar, não sabe como orar. Então às vezes precisa de oração formal. Então use oração formal, use aquela oração que mais te diz respeito, use aquela oração que te toca mais. Vá buscar as orações formais. Porque aí a sua mente entra melhor na coisa. A mente às vezes tem dificuldade, porque ela não tem fé. Ela não tem fé. Eu, por exemplo, posso nesse momento estar fazendo isto aqui, mas eu tenho intenção de estar orando ao mesmo tempo. Eu estou aqui com fé, que estou gerando uma energia que não vai contribuir para o caos planetário. Mas eu preciso ter fé para acreditar nisto. E nem todos têm. Então, pegue uma oração formal, que você possa ler, possa compreender, possa ver ali escrito o que você está fazendo. E existem orações formais de todo tipo, de todo jeito, em todos os idiomas, data em todos os tempos. De tempos em tempos, a hierarquia nos passa oração formal. Vocês viram, quando Cristo esteve pela Terra encarnado em Jesus, deixou uma oração, sempre, sempre nos deixar oração. Porque não sabe orar, sempre isto foi dado. Até há poucos anos atrás, a hierarquia passou uma oração para o mundo todo, que se chamava Grande Invocação. Alguns de vocês devem conhecer a Grande Invocação. A hierarquia passou esta oração. Passou esta oração e a humanidade não se importou. A humanidade não deu maior ouvido àquilo que tinha recebido, a Grande Invocação. Até que passou o momento em que aquele texto dado para a hierarquia, que chamava Grande Invocação, passou o momento daquilo ser válido, porque a oração é viva, não? A oração é viva. Eu não sei se hoje a gente precisaria estar pedindo o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não sei, nós já teríamos condições de não precisar pedir isto. Mas precisava que a gente tivesse criado um outro karma para não precisar pedir isto. Porque a manifestação é uma lei. Na lei da manifestação, não falta pão para ninguém. Não deveria faltar pão para ninguém. Porque a lei da manifestação é abundância. Agora, como nós não conhecemos as leis espirituais e não estamos cuidando disso, foi preciso que um mensageiro nos dissesse, porque nós precisamos ter uma oração formal. Então, não sejamos orgulhosos que não damos ouvidos às orações formais que temos, porque são instrumentos para nós fazermos o que devíamos fazer sozinhos. Mas enquanto não fazemos, ou enquanto não temos fé, vamos usar esses instrumentos. Vamos fazer alguma coisa, mas não se pode ficar indiferente deste jeito. A nossa situação é de total indiferença. Vocês viram o sonho dessa pessoa? Que chegou hoje aqui para ilustrar a nossa indiferença. Então nós teríamos que realmente nos mover. Mesmo que aqueles que não estão habituados, que não sabem como fazer, não sabem como fazer, pegue uma oração publicada, leia, medite sobre aquilo, reflita sobre aquilo, emita aquilo para o universo, faça alguma coisa, porque parece que a única coisa que se pode fazer hoje é orar. Todo o resto não vai fazer efeito. Não adianta você fazer muralhas, não adianta você fazer isto e aquilo para não haver o que vai acontecer, não adianta. Única coisa que se pode fazer hoje de efetivo é orar. E o resto você vai fazendo da melhor forma possível para não agravar a situação do planeta. Então nós podemos ver um terremoto de muitas formas. Tem gente que vê como uma tragédia. E tem gente que vê como uma possibilidade de reconstrução, mas não da mesma forma. E aqui precisa consciência. É todo um trabalho na consciência. É a consciência que precisa ser desenvolvida. Não é só a técnica. É a consciência. Em primeiro lugar, é a consciência. Porque se a consciência não for desenvolvida, se a consciência não for trabalhada, você vai usar a técnica destrutivamente. E o mais grave é que vai usar a técnica para destruir a terra, destruir os vegetais, destruir os animais. Porque estão criando verdadeiros monstros com a técnica. Porque é uma técnica sem consciência. Estão tentando matar a terra com os produtos que fazem. E nós o que estamos fazendo? Estamos olhando isto indiferente, ou nem estamos olhando, ou nem estamos percebendo? Estamos vivendo para quê? Fazendo o que na vida? O que é que estamos fazendo na vida? São perguntas que a gente teria que se fazer para ter resposta. E aí nós iríamos ficar surpreendidos com a resposta que vem de dentro de nós mesmos. Jamais a gente poderia pensar que de dentro de nós pudesse vir esta resposta. E esta resposta interna nunca tem nada a ver com o que a gente está esperando. Esta resposta interna para nós é uma novidade. Não é nada do que a gente esperava e não manda fazer nada que a gente pudesse imaginar. Então você veja como a gente vive errado. E hoje só resta orar. Então você ore que você vai sair deste ponto geral e normal da humanidade. Existe um ditado, não sei de que cultura, existe um ditado que diz: quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 10 passos na tua direção. Então qualquer movimento que você faça, o seu interno vai responder 10 vezes mais. Na proporção do movimento que você fez. Porque se você fez um movimento de 1 milímetro, o seu interno vai devolver 10 milímetros. Depende do seu apelo. Depende da realidade da sua oração. Porque isso, a essa altura, é uma oração. Isso está há tantos milênios sem ser usado, este canal, oração, que precisa uma certa pressão para que isto se abra. Por isso que dizem que só resta oração. Porque precisa abrir este canal. Precisa começar a ter esta resposta interna. Porque nós, no nosso interior, sabemos muito mais do que sabemos aqui na nossa consciência normal. Nós aqui podemos saber que não sabemos nada. Sabemos fazer contas, sabemos fazer filhos, sabemos fazer essas coisas. Não sabemos nada. E resta isto. Como parece que responde 10 vezes mais do que o nosso movimento, temos muita chance de compreender alguma coisa. E compreendendo, fazemos um processo mais consciente. E aí vamos ver quão bela é esta vida. Porque começando a fazer um processo consciente, nós vamos começar a compreender quão perfeita é a vida. E deixaremos de ser tão contrários àquilo que é a harmonia, aquilo que é a vida, enfim.